Agora, na Rádio Bandeirantes, apito final. Bandeirantes.
Olá pessoal, muito boa tarde, estamos abrindo o apito final Futebol em Debate aqui na Rádio Bandeirantes, em nome de APT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede, você encontra na ABT, calmador contra dores, só não cura dor de amor, lançamento Tracker Turbo 2024, com descontos e parcelas reduzidas, é na Sponkeado, a revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. E Grupo Delta, segurança para viver a liberdade. Apito final que tem Luiz Matoso Braga, o nosso Braguinha na mesa de áudio, a central técnica do Norival Santos e na produção, o Caliel Dornelis. Qual é a enquete de hoje, Caliel? Boa tarde.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que estão na audiência. A nossa enquete de hoje é a seguinte, Daniel. Enquete ao torcedor gremista. Qual competição o Grêmio deve tratar como prioridade no restante da temporada? A Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro em si? Já queres um percentual, Daniel?
Gostaria.
Até o momento, a opção, o Campeonato Brasileiro, está ganhando com 73% dos votos. Nossa audiência segue participando lá do @esportebandrs no Twitter e também pode participar lá na comunidade do YouTube.
Ah, o que vier vem bem, né, gente?
Olha, eu vou aproveitar essa enquete. Vou aproveitar essa enquete aí. Vou fazer um elogio ao Renato.
Olha aí.
Eu já disse que eu critico, mas não persigo, né?
Olá.
Vou fazer um elogio ao Renato.
É um silentinho do bom.
Porque é o seguinte, não, eu tô falando sério agora.
Daí, cara.
O Renato é um cara que critiquei bastante e ainda continuo criticando muito mais a postura dele nas suas entrevistas.
Sim.
Quando ele é extremamente agressivo com a classe jornalística, e eu me sinto atingido com isso. É, quando ele debocha, quando ele faz pouco caso da opinião alheia, quando ele acha que só ele sabe e que todo mundo que não tem a opinião dele é neófito, eu não gosto disso. Mas, em termos de técnico de futebol, O Renato evoluiu bastante nos últimos tempos. Porque antes, lá quando ele veio, pelas primeiras vezes que ele veio aí pro Grêmio, eu não notava, e não sou eu, a maioria das pessoas, não notava praticamente nada taticamente do time dele. Era um amontoado e às vezes quando ele tinha dificuldades no jogo, ele amontoava atacantes. Eu cansei de ver isso. Tirar o meio campistas, volantes, chegava a terminar o jogo com 4, 5, 6 atacantes. E não adiantava nada porque a gente sabe que não é assim que se ganha e que se faz uma equipe produzir. Nos últimos tempos, os times do Renato jogam com 2 zagueiros, joga com 3 zagueiros, joga com homem de velocidade, joga com 3 meias, sem o homem pelo lado, e vem jogando bem. Então, isso demonstra que ele evoluiu tática e tecnicamente. Então, por isso, pontualmente, eu estou elogiando. Os times do Renato hoje, tu vê que tem padrão. Tu pode até não concordar com aquele padrão, mas tu vê que tem padrão. Não é aquela história de atira a camisa pra cima, deseja boa sorte, vamos lá no upa-upa. Não, não. Já foi assim. Né? Quem criticava naquela época não precisa ficar se desculpando, porque era assim mesmo. Agora, de uns tempos pra cá, não tem sido assim. Mas continuo fazendo a observação em relação à postura dele como técnico. Quando ele vai dar entrevista, eu acho que na maioria das vezes ele é infeliz nas suas observações, principalmente no trato com a imprensa, né? A não ser aqueles que são amigos dele e protegidos dele. Mas ele, né, no geral, no atacado, ele não trata bem os jornalistas. Né? E quando é tratar bem, eu não quero que, né, que babe ovo.
Não é alisar.
Não, não é alisar. Né? É ser educado. né? Ser bem educado e respeitar as demais profissões. Só isso, mas olha, e vou agora, dentro da enquete do Caliel, vou dizer mais, acho que o Renato acertou. Eu sempre disse essa história de, ai, vamos poupar, ah, vamos poupar, poupar, poupar o quê, cara?
Eu também não sou muito...
Jogador viaja em voo fretado e vai lá e vai jogar com o Bahia, e o Bahia é o Bahia, não é o Real Madrid, e tem jogo de novo com o Bahia, e qual é o problema? Vamos lá. Eu só achei, me surpreendeu, que eu achei que ele não ia colocar o Soares.
É, eu também.
A única surpresa, ele não ia colocar o Soares, pois até o Soares ele botou pra jogar. Entendeu?
E ele consultou, o Soares pediu pra jogar.
Pois é, é isso aí. Se o Soares pediu pra jogar, bota pra jogar.
E ele explicou, tá? Até que a colocação da equipe com força máxima foi por conta que o Bahia também
o Bahia ia jogar com
força máxima, claro. E os dois iam se enfrentar. Então, ou os dois se enfrentam cansados na terça-feira,
ou
então com times diferentes.
Perfeito. Eu acho que ele tá certo. Eu sempre fui contra esse negócio de poupar. Se tem lesão, tá bem. Se o jogador vem com uma longa parada, tá ótimo. Agora, está jogando?
Cara, acho jogador que até, de futebol até, que
mais gosta de jogar.
Até ampliando um pouco essas colocações que o Sinotti faz aí, uma provocada aqui, Daniel Oliveira. Dentre os brasileiros, certo? Quem é o melhor técnico brasileiro? Dentre os brasileiros.
Eu gosto muito do trabalho do Dorival Júnior. Eu gosto do trabalho.
É que é o trabalho de momento, é o trabalho histórico,
Eu acho que histórico. Acho que é mais justo se for histórico.
Entre os brasileiros.
Se for histórico, todo, eu acho que ainda é o Filipão. O histórico.
Uhum.
Porque daí tu vai pegar, tá muito lá pra trás, mas...
Sim.
Se for pegar o histórico.
Todo. É que o Benfica colocou os brasileiros, né? Porque esse cara do Palmeiras aí...
Eu tô descartando os portugueses. Porque a minha ideia é a seguinte, é treinador pra seleção brasileira.
Se fosse de momento, 3 meses atrás, era o Diniz. Seis meses atrás, era o Dorival.
Tá, o Ancelotti será realmente o técnico
da seleção brasileira? Eu ainda acho que o Dorival tá na frente, hein?
O Ancelotti?
Eu acho que é. E aí o seguinte, né, Benfica, um técnico do tamanho do Renato, do Dorival, do próprio Diniz... Não vai aceitar a interinidade.
Não, acho que não vai aceitar, mas eu estou pensando assim, é por isso que eu perguntei se o Ancelotti está confirmado, porque se não, cara, a gente tem que deixar de lado os preconceitos, entendeu? Daqui a pouco o cara forma uma ideia a respeito de um técnico, tipo o Renato, por exemplo, né, havia essas questões táticas aí, que ele de fato tinha dificuldades, mas obviamente, tá saltando aos olhos, ele evoluiu, e aí o cara não pode deixar de colocar o Renato na principal prateleira dos técnicos do futebol brasileiro.
Acho que não dá pra... Eu acho até que a gente tá num momento não muito bom em termos de técnicos.
Não, tudo bem. Aí não é culpa dele, né?
Não. Ele tá entre estes. Né? Eu acho que não estamos. Agora eu tô tirando os estrangeiros.
E coloco o Mano Menezes nessa mesa prateleira, coloco o Dorival, entendeu? Mas eu acho que, puxa vida, o cara...
Eu acho que o cara é o vice-líder. Eu acho que tu tem razão.
Ele certamente vai avançar na Copa do Brasil. Não dá pra gente. Não é o seu caso, Sinotti. Não é o caso de ninguém aqui, não. Porque eu tenho restrições que eu não acho que a coisa tem que ser assim, bem objetiva.
Eu não quero
objetiva,
O treinador da seleção brasileira, ou Benfica, sendo o Renato, sendo o Ancelotti. Eu não quero ele pra casar com a minha filha, tu entendeu? Eu quero que o cara faça um bom trabalho na seleção.
Isso.
Agora, se possível, ser um sujeito educado e respeitar os outros, né?
Não, mas olha só.
Coisa que, infelizmente, o Renato não sabe fazer.
No sábado, até nisso ele acertou. A entrevista do Renato no sábado foi perfeita. Foi perfeita.
É porque ganhou.
Não.
É que quando ele perde, ele enlouquece. Aí o culpado é a imprensa.
Já houve vezes em que ele ganhou e criticou a imprensa.
Ah, bom, também.
Entendeu? Sábado ele ganhou e poderia até, a pergunta que o Picão fez, por exemplo, a questão do como é que está o ambiente, como é que você está controlando o ambiente aí, vamos por partes aí, eu não estou vendo o ambiente difícil. Aí o Picão insistiu, e de maneira correta, mas houve a saída de um vice futebol. Mas essa foi uma decisão, em momento algum, ele veio com aquela dos cornetinhas, foi... E fez, cara, eu até fiz um vídeo a respeito disso no meu canal, Luiz Henrique Benfica, no YouTube. Boa. Que é o seguinte, Daniel, ele fez todas as observações que
acho que as pessoas precisam saber, e até abri o vídeo dizendo que futebol não é. Futebol, quando a gente senta na frente da televisão, né, ou está num estádio, ou está comentando um jogo, fala uma obviedade aqui, mas daqui a pouco as obviedades têm que ser faladas. Né? O que, que a gente está vendo ali? O produto final, né, de uma coisa executada ao longo da semana. Se você fez um bom trabalho, a tendência é que você ganhe, às vezes não ganha, né? Mas então ele fala, questão da voo fretado, e disse agora, não, voo fretado é importante, eu posso controlar mais os jogadores, os caras dormem melhor, isso se reflete dentro de campo. Eu posso preservar alguns jogadores de algum trabalho mais forte, tudo isso voo fretado, porque eu não tenho que ficar várias horas no aeroporto. Perfeito. Questão da fisiologia, ele dizendo trabalho que é muito bem feito no controle do sono, coisa e tal. A questão do ambiente, né? Eu tenho o vestiário sob controle. Uma série de fatores que estão explicando esse momento do Grêmio. Que inegavelmente é bom, né, cara? Poxa, o momento do Grêmio é muito bom.
E é do campo excelente.
Isso
fora
aí...
do campo, lá teve esse problema com a saída do Caleb.
Eu sei, mas até isso, em outros momentos, determinaria uma crise.
Mas aí,
e aí claro, eles administraram.
Mas aí tem um negócio importante e que tem mérito. Não sei se dele, Renato, acho que indiretamente sim, mas acho que até do presidente Guerra. O Guerra, ele soube administrar bem a saída,
claro,
do Caleb.
Claro, claro.
E foi elogiado por isso. E ele, na entrevista, quando ele deu a entrevista, quando da saída do Caleb... E não estou dizendo que foi um recado para o Renato, não. Mas quando ele deu a entrevista na saída do e para explicar a questão Soares, ele deu razão aos jornalistas. É só fazer a leitura do que ele falou. Ele deu
razão. Mas o Renato deu também.
Pois é. Não, mas aí o Renato já... Talvez tenha de novo, parei
não,
com o
não,
presidente
não.
Do clube não detonou ninguém, não sou eu que não, vou detonar.
Mas o Renato não detonaria pela simples razão de que ele é um grande amigo do Eduardo Gabardo e grande amigo do Marcos Souza, ele não detonaria.
Não, e a informação...
É por duas razões, claro. É porque é verdadeiro e porque ele gosta dos caras.
Perfeito, assim. Perfeito. Não, eu acho que, Benfica, tu sabe que nessa questão aí eu sou muito tranquilo para isso aí, né? E até vou dizer, a maioria das pessoas eu acho que não é, mas eu discordo do Calvin, eu acho que o Felipão já passou.
Não, é que eu peguei o histórico. É que por isso que eu perguntei pro Benfica. Se é o todo, se é o recente, se é o...
Sabe, eu respeito o passado do Filipão lá, principalmente o passado já mais distante. Porque o passado recente dele não é bom. Não adianta a gente querer enfeitar uma coisa que não existe. O passado recente dele é horroroso. Do 7-1, como treinador da seleção brasileira, pra cá... No Grêmio mal. É
que ele tem uma final de Libertadores aí.
É.
Com o Atlético Paranaense, que não é exatamente um favorito a chegar em finais de Libertadores.
Sinceramente, eu vou te dizer, eu acho o passado recente do Filipão muito ruim. Mal no Palmeiras, rebaixou o Palmeiras, foi mal no
Dorival, Grêmio. O Dorival Júnior. Grandes conquistas, né? Recentes pelo Flamengo. Mas você lembra de uma outra grande conquista do Dorival Júnior? De um outro grande trabalho.
Ele foi bem no Santos. Foi bem no Santos.
Santos do Neymar, né?
Foi bem no Santos.
Ganha a Copa do Brasil em 2010.
Ele foi bem no Santos.
Não, eu sei, mas o Renato, e eu não estou dizendo que o Renato é melhor do que ele, o Renato tem conquistas muito mais recentes.
Acho que até o Renato ganhou mais. Mas até não estou fazendo comparação com o Renato e o Dorival. O Filipão, para mim, é revista lida já. Não vou esperar mais nada dele. Tomara que faça um bom trabalho lá no Atlético Mineiro e tal. É outro também que é muito grosso em determinadas manifestações dele, sabe? Eu não gosto de caras assim que disparam a metralhadora contra todo mundo, assim, não tem equilíbrio na hora, né? Eu não gostei também de uma atitude do Mano no sábado, numa entrevista coletiva com o Berton. Eu acho que foi desproporcional aquilo ali, né? Não gostei. Isso que o Internacional não perdeu. E ele até nas outras perguntas foi bem equilibrado. Então, mas naquela ali eu acho que ele virou o fio com o Berton. Não sei se não é uma coisa do passado.
Desnecessário também, né? Aqui.
Agora, dentro do time do Grêmio, do jogo do sábado contra o Bahia, sempre tem essa dúvida, o que está funcionando melhor, três zagueiros, dois zagueiros. De novo, eu gostei bastante dos três zagueiros da participação do Kahneman.
Porque ele é assim, é o sistema de três zagueiros em que tem dois que obedecem a linha e tem o Kahneman que marca onde quiser. Isso, e de novo ele rouba uma bola que sai em gol.
É que ele tá sobrando.
No Grenal ele já tinha dado bote no Johnny, no campo do Inter, recupera a bola e sai o gol do Soares, aquela chapada lá no canto. E contra o Bahia de novo, ele rouba uma bola lá do Kaique.
O problema do Kahneman é o seguinte, que eu acho, né, eu já fiz as minhas críticas aqui também, mas quando o Kahneman joga bem, eu não tenho nenhum problema pra chegar aqui e dizer que jogou bem. O problema é que novamente tomou cartão, né? Ele é um jogador que ele abusa da falta, né? Ele abusa da falta. E aí, às vezes, ele compromete a equipe, né? Tanto no jogo, como no próximo jogo.
Como é que foi o cartão que ele tomou sábado?
Foi, acho que foi o primeiro lance. Que o
primeiro lance?
Foi com o próprio Kaique. Dá um tapa
na frente. Ele já foi pra pegar o cara no primeiro, né? E o árbitro, tu sabe como é que é, né?
Não foi no primeiro lance. Foi no segundo tempo, quando entrou, foi a primeira jogada do Ademir.
Foi no segundo. É que, na verdade, o lance é... Eu não lembro quem é que dá o passe. O Soares tenta dar um corta-luz e o Kahneman não tava esperando. Daí o Ademir rouba a bola, o sistema defensivo
primeiro lance do Ademir.
Tava desorganizado e o Kahneman leva o amarelo daí.
Por falar em zagueiro, mas que loucura que fez o zagueiro do Atlético Paranaense naquele... Cotovelaço.
Assim, uma coisa completamente fora do contexto, cara,
impressionante.
Né? Impressionante. Eu não entendi aquilo ali.
Não entendi também. Cara.
Uma
atitude altamente temerária.
Jean-Pierre olhou no VAR e
era o Jean-Pierre.
Eu achei que tinha que botar pra rua.
Ô, Jean-Pierre.
Eu achei que tinha que botar pra rua. Tinha que botar fora.
Cara, a imagem da televisão chega a ser assustadora, porque ele está a uns 3 metros do jogador quando começa a tentar
ele
medir
a oportunidade,
o tentar medir para dar o cotovelaço. Mas,
ele teve a oportunidade, né, de ver no VAR.
Uma coisa criminosa. Isso aqui que eu lembrei, Sinote? Lembrei da Copa de 94, o Leonardo,
né? O Cobb Jones, né?
Isso, que puxa, podia. A consequência podia ser a mesma, cara. Sim. Mas que irracionalidade é essa?
Eu também não gostei daquilo. E achei que o Jean-Pierre errou. Mas o que o Calvin tá dizendo aí. Os três zagueiros, está funcionando. O Grêmio fez um bom jogo. Eu achei até que... Achei que o Grêmio não iria ganhar mais. Porque perdeu algumas oportunidades ao longo do segundo tempo.
A Alvina perdeu pelo menos duas.
Não, olha aqui, ó. Eu achei que não ia ganhar mais.
Não pode perder aquele time de gol. É. Ah, mas displicência total.
O Alvina parece que leva tudo na brincadeira.
É, pelo amor de Deus. Eu achei que não ia ganhar mais. Agora, não sei o que vocês acharam, né? Olhando... Do outro lado, né? Uma bela partida fez o Tassiano, hein? Jogando no Bahia. O Tassiano joga bem lá no Bahia.
Fez a jogada do gol, né?
Ele se sente à vontade. Ele é o dono do time do Bahia. Toda bola passa pelo pé do Tassiano.
Ele tá jogando...
Como um meia.
É partindo do lado esquerdo, isso. Mas vem pra dentro, né?
Jogando bem o Tassiano. Aliás, ele saiu do Grêmio jogando bem. Vocês lembram aquele jogo com o Ipiranga,
mais
né?
De volante.
É.
Agora no Bahia
jogando
ele tá
bem.
Um pouco mais avançado.
Jogando bem mesmo. E, né, claro que o time do Bahia.
Claro que ele tem as suas. Às vezes ele acha que tá bem demais. Ele deu um finalzinho do primeiro tempo, ele dá um chute, tenta um chute de fora da área que ele meio que fura, dá assim, uma força e tal. Mas...
Eu não tô gostando. Eu te sou bem sincero. Eu não tô gostando nem do Carbajo, nem do Cristaldo.
Eu também não.
Jogadores que estão muito abaixo daquilo. Em compensação, tô apaixonado pelo Vilaçante, né? Todos os jogos o Vilaçante.
Novo, foi o melhor jogador do Grêmio.
Ele, o Bitello, uma movimentação. Tá?
Jogou muito bem mesmo.
Agora, esses dois gringos aí, eu tô de olho neles ainda. Não me convenceram.
Principalmente o Carbajo.
Principalmente o Carbajo. O Cristaldo, ele é meio. Ele oscila muito, né?
Sim.
E eu acho que é o Meneghetti que chama ele de vagalume, ele acende e apaga.
Talvez seja mais um caso, né? De vários jogadores que historicamente foram assim.
É, né? O Ganso era assim, né?
Perfeitamente então, ligado o tempo todo, né?
Até um questionamento para vocês. Com a chegada do Iturbe, que inclusive assinou na manhã segunda-feira, assinou o contrato com o Grêmio, deve desembarcar em Porto Alegre amanhã. E com esta oscilação do Cristal, do Iturbe chega basicamente com status de titular?
Pode, não digo com status de titular, mas vai brigar.
Joga pelo meio, não é? Pelo lado do campo?
É que o Iturbe é mais de lado, né?
Sim, sim.
É mais de lado, né? Esse Cristaldo joga mais por dentro.
Talvez, dependendo de como ele vai chegar, né? A primeira opção e não o cuiabano, porque o cuiabano é que tá entrando lá.
Sim,
quer velocidade, o jogo tá precisando de cara que conduza a bola com velocidade, aí entra o cuiabano.
É.
Aí seria o Iturbe entrar no lugar, mas na característica...
Sim. É, mas o Cristaldo não faz, não justificou ainda a sua contratação, e o Carbajo mais ainda. Mais ainda.
Eu acho que o Cristaldo é só questão dos valores, porque ele já teve bons jogos.
Mas são poucos, né? Ele tem batido bem pênalti quando aparece. Mas ele é um meia que, assim, ó, eu imaginava,
Calvin. O Grenal o primeiro Grenal do Gauchão, que ele faz a tabela com o Vina.
É, né? Eu sou honesto, eu imaginava o Cristaldo entregando bem mais. Bem mais. O grande. Tirando o Vila Sante, o grande nome do meio-campo do Grêmio é o Bitello. Tirando o Vila Sante. Vila Sante vem sobrando. E aí é o Bitello. O Cristaldo, aquele meia de criação, aquele cara. Né, eu, sinceramente, não consigo ver uma produção do Cristaldo nisso aí, né? Agora, claro, tem uma bola parada, ele bate bem. Penalidade, ele bate bem. Tá, mas eu acho muito pouco, né?
Creio eu que é unanimidade também, quando o PP voltar a
ficar
à disposição, que daí a dupla de volantes é Vija Sante e PP,
né? Lógico, mas não tem nem dúvida.
Que era o esperado por muitos no começo, e aí o Renato, não, vamos de Carbajo, porque eu já conheço o Vila Sante.
É, pois é.
Mas agora não tem como.
O Renato, né, mais um elogio hoje, eu tô doente, né, eu tô com resfriado, acho que é isso. Mais um elogio. Na cabeça do Renato, o Vija Sante era reserva. As declarações dele no início, o Vila Sante era reserva.
Tanto que tirou
do time. E as atuações do Vila Sante conquistaram o lugar. E hoje ele não pode tirar o Vila Sante do time. Não pode tirar.
Está precisando de serviços de uma empresa de tradição com mais de 51 anos de experiência para cuidar da sua segurança? O Grupo Delta dispõe de ampla e completa estrutura para que você possa viver a sua liberdade com mais segurança. Saiba mais em grupodelta.net. .br. Para todo torcedor existe a KTO.com, palpitezão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com, te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
Agora na Bandeirantes, Bande Motores, com César Bresolim.
Oferecimento Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. No Insta, @topcar.audi. Spokeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Vantagens Hyundai é na Carway Ipiranga.
Olá, campeões! E a tecnologia da eletrificação vem conquistando espaço até mesmo entre as tradicionais fabricantes de carros superesportivos. Um dos exemplos é a italiana Lamborghini, que após a estreia com seu modelo Revuelto, prepara para o próximo ano a versão híbrida plug-in de seu famoso SUV Urus. A expectativa é que a fabricante continue com o motor V8 gasolina como parceiro do sistema elétrico. Já o primeiro esportivo da Lamborghini com motorização 100% elétrica deverá estar nas ruas somente em 2028. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
Força Total Esponqueado Chevrolet. Seu carro novo com imposto reduzido é aqui. Onix Turbo com desconto de R$8.000. Isso mesmo, desconto de R$8.000 e a pronta entrega. Tracker Turbo Automático 2024, a partir de R$125.900. Entregamos seu carro novo em 24 horas. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
OABRS alerta. Ao receber pedidos e pagamentos relacionados a processos judiciais ou administrativos pelas redes sociais ou WhatsApp, fique atento. Nesses casos, não faça nenhum depósito, PIX ou transferência, antes de conversar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Cuidado com os golpes e fraudes de criminosos que se passam por advogados e advogadas. Um alerta da OABRS à sociedade.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você. Fechada com a verdade.
Com a verdade.
Opa, tudo bom, guri? Tu é aquele que tá em busca de diversão, acompanha tudo que é esporte, gosta de dar palpite e ainda não te registrou na KTO. Ah, mas daí tu tá de brincadeira com a minha cara. Pô, mas como eu sou gente boa, eu tenho uma ótima pra ti. KTO.com é onde tu vai mostrar pros teus amigos que tu manja de esporte. Corre lá e te registra. KTO.com, onde a diversão acontece. Não esquece que o site é só pra maiores de 18 anos. Joga com responsabilidade, tá bom, querido? Abraço.
Mais valorização, mais benefícios, mais presença, mais conquistas. É isso que o SEMGRS representa para a engenharia, para os seus profissionais e para toda a sociedade. Porque fazendo mais e somando esforços, temos o poder de multiplicar os resultados para todos. Venha somar com o SEMGRS. Acesse senge.org.br e conheça o nosso trabalho. SEMGRS. Nosso maior projeto é você.
Se o teu negócio precisa de um arquiteto, tu encontra a solução na Unio. Se o caso for um profissional para a criação da tua marca, tu também encontra a solução na Unio. Bom, mas se o problema for criação de peças gráficas, é claro que na Unio tu encontra a solução. Já deu para entender, né? Acesse uniosebrae.com.br e contrata profissionais com até 60% de desconto. Unio Sebrae, a união perfeita entre o teu negócio e as nossas soluções.
Com a chegada do inverno, nada melhor do que um banho quentinho para aliviar o frio. E a louça? Com uma torneira elétrica fica até mais fácil de lavar. Na ABT você encontra toda a linha Lorenzetti de chuveiros e torneiras elétricas. Em Porto Alegre, na São Pedro, 934. E na Eduardo Prado, 1941. Em Itajaí, na rua Egon Miller, 71, bairro Ressacada. Fone 3018-3800.
Quem é associado do Sindilojas Porto Alegre tem plano de saúde a partir de R$ 51,00 por mês. É o melhor custo-benefício para empresários, familiares e funcionários com os planos Unimed, CCG e Poaclin. Quer saber mais? Acesse o site sindilojaspoac.com.br. Sindilojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
Se importa para você, estamos presentes.
Bandeirantes.
Apito final. Futebol em debate.
Para mais 27 minutos, estamos de volta com o apito final. Futebol em debate aqui na Bandeirantes. ABT Material Elétrico. Ferramentas de iluminação, circuito fechado de TV e material de rede, você encontra na ABT. Calma dor contra dores, só não cura dor de amor, o mousse efervescente, hein? Que auxilia no alívio de dores musculares e funcionais. Com uma fórmula exclusiva, ele age diretamente no local. Chega de ficar parado por causa das dores, utilize o calmador contra dores. Encontre na rede de farmácias Sanar. KTO.com, onde a diversão acontece. Grupo Delta Segurança, para viver a liberdade. Lançamento Tracker Turbo 2024 com descontos e parcelas reduzidas era esponqueado. A revenda que não perde negócio. Na ABT você encontra toda a linha de produtos Intelbras, fechaduras digitais, câmeras Wi-Fi para ambiente interno e externo, iluminação solar, no break, sensores e muito mais. ABT Materiais Elétricos em Porto Alegre, na São Pedro, Eduardo Prado e também em Itajaí. Telefone 3018-3800. E o Internacional, hein, senhores?
Não gostei do primeiro tempo do Internacional, achei morno demais, ia muito erro de passe. O segundo tempo melhorou um pouco,
Melhorou quando saiu um jogador do Cruzeiro, né? Porque até acontecer a expulsão, o segundo tempo estava igual ao primeiro.
Eu achei Internacional que o Inter tinha voltado melhor um pouco.
Não criou absolutamente nenhuma chance e, de novo, correndo riscos com aquela velocidade do Wesley, do Stênio, do Bruno Rodrigues. Olha, muito complicada a situação. E aí entrou o Arangues, né? Para dar uma equilibrada, para fazer o time raciocinar, pelo menos, que é um jogador diferenciado, né? É outra coisa ver o Arangues jogar. Aí entrou o alemão com toda a energia, aí começou, e aí tem a expulsão. Bom, aí tomou conta, né?
E aí, mas
tava muito feia a coisa.
Poderia ter até ganho no final, né? Terminou o jogo pressionando.
Sim, porque aí o Cruzeiro não teve mais nada. O Cruzeiro se encastelou, né?
Agora eu fiquei surpreso com aquela falha do John.
Do John, impressionante.
Escorregou,
a marca que ficou no gramado, no resvalão dele.
E aí, cara, eu não entendi por que o Wesley não chutou.
Pois é. Acho que não teve nem tempo, né?
Não, ele tava, era só bater de perna esquerda. Não. E aí ele tenta parar pra cortar e
se perde. Que o John se jogou na frente dele, foi tentar driblar o goleiro, né?
Entrou bem o Vitão
aí. Aí perdeu o tempo, o Vitão entrou salvou, e rasgou.
E aí depois o John voltou ao normal, fez uma baita defesa com o pé, né?
Esticou a perna direita. Ele resvalou. E o Vitão chegou na hora, Gali. Gostei do Vitão, inclusive, no jogo, acho que foi bem.
Acho que o Inter tava pregado, cara. O Inter gastou tanta energia no meio da semana, cara. Eu cheguei a falar isso e o Mano até concordou depois.
Nem sei se pregado, mas eu acho que houve um desgaste muito grande sob o ponto de vista emocional, né?
Isso,
Internacional,
claro.
Na quarta-feira. E aí houve aquele relaxamento natural depois do dever cumprido, como se diz, né?
E ainda aquilo que até o Mano falou na coletiva, de o Cruzeiro tá descansado, o Inter ter jogado no meio de semana, mas até o que o Cenotti disse na pergunta lá do Berton, né, que o Mano quis saber a opinião e tal, que é algo que não fica legal, porque daqui a pouco vai ser assim toda a coletiva.
Claro que não.
Cara, então vai poder ficar num debate com o treinador. O
repórter pergunta, o entrevistado responde.
Mas de fato eu discordo da visão do Mano, assim, eu não acho que era o Jean Dias o cara entrar quando o Alan Patrick sai machucado.
Mas não era o Luca também, né?
Não, também não acho era que não era o Luca. Né? Era o Campanharo, enfim, alguém para ajustar o meio de campo.
Eu achei que entraria o Depena.
Porque o G. Dias, assim, já melhorou em relação a si mesmo e tal, já deu uma colaboração, fez gol contra o América, mas não é a primeira opção de substituição.
É que na cabeça...
De todos no banco, não é o G. Dias o principal reserva.
Eu
também,
eu concordo contigo. Mas na cabeça do treinador é. Porque não é a primeira vez que ele coloca o Jean Dias ali.
Não, já botou até mais centralizado naquele outro jogo.
E aí, aí que mora o perigo, né? Não pode, na cabeça do treinador, ser o Jean Dias.
Mas talvez se convença, né? Que não é, né? Já tenha se convencido que não
porque
é.
Porque ele vai fazer uma outra jogada, vai fazer um gol de letra, né? Mas o conjunto, cara, para a Internacional é pouco, né? É pouco assim, como acho que o Galdino é pouco para o Grêmio, o Gustavinho nem se fala, mas é o Jean Dias. Mais,
né? Pois nem tem entrado.
É que o Galdino tá machucado.
É que
não dá, cara. Se você quer dar um passo a mais, entendeu? Você tem que ter jogadores, né, com mais atributo, vários atributos. Pega um conjunto de qualidades de um jogador, você tem que ter pelo menos 7.
Eu até acho que o Internacional, na medida em que o Arangues tem a condição de jogar. Nem vou falar no Gabriel, até porque o Rômulo tá bem.
Como eu gosto de ver, depois eu falo, se nós vai lá.
Não, mas pode falar.
Não, como eu gosto de ver jogador que recém-chegado da Europa, cara. Ou recém-retornado da Europa. A ideia de jogo é completamente diferente. E o Arangues
jogou muitos anos lá, né?
Cara,
muitos anos.
Pá, entendeu?
É outro
primeira futebol, bola outro que o Arangues recorde. Recebeu, cara, ele estava de costas, foi pelo lado direito, ele estava de costas para a marcação, girou, recebeu o jogo rapidamente e já acionou quem estava lá na frente. Cara, isso desconcerta, jogo, né? Desconcerta a marcação, cara. E o Jean Dias, diferentemente, e não quero cometer nenhuma maldade com o Jean Dias aqui, mas estou relatando fatos. Foi um lance que aconteceu antes da substituição dele. Contra-ataque perfeito para o Internacional, cara, ele pega a bola... Há vários jogadores em condições de receber, ele gira e fica driblando e perde a bola. O torcedor ficou maluco.
Não
modernidade, essa é a palavra.
Nem dá pra gente traçar um paralelo assim, né? Eu só acho que quando tiver o Arangues junto com o Alan Patrick, junto com o Valência. E voltando, o Gabriel até vai acabar sendo titular no nome, né, na liderança, porque o Rômulo também. E aí eu não sei quem vai ser o outro homem de meio campo, vai ser Johnny, vai ser Depena.
O Johnny acho que vai ser vendido agora.
Pois é. Tá? Talvez seja um meio campo com Gabriel, Arangues, Depena e Patrick. E dois homens no ataque.
Tem Maurício.
Tem Maurício.
Né? O Mano falou já que vai usar juntos Luiz Adriano e...
De novo ele deu a letra, né, dos dois atacantes.
Então, na frente com os dois atacantes. Vai jogar com Adriano e Valência. Ele vai fazer o Valência jogar da maneira como o Valência estava acostumado a jogar. Né?
A questão é que daí só o Valência está acostumado a jogar, o resto do time não está acostumado
assim,
ainda.
Assim, Calvinho, eu vou te ser bem... Assim, eu sei que vocês não acham isso, né? Eu não acho que a colaboração defensiva, tanto do Wanderson como do Pedro Henrique, seja tão significativa assim.
Então, o Wanderson foi importante sábado à noite. Ele foi.
Quem?
O Wanderson fez bem esse papel no sábado à noite.
Não sei se o Valência ali, se o lateral adversário vai se aventurar. Eu acho que pode ser um antídoto. Não sei. Sinceramente.
Quer passar pano pra alguém aí, Daniel Oliveira? Aproveita, tem um monte de paninho.
Agora,
que vai ter pano aqui.
Eu acho que vai crescer bastante, principalmente com a figura do Arangues ao lado do Alan Patrick, porque aí são dois jogadores que vão falar a mesma língua, né?
É, a grande
e
questão
o Maurício pode jogar na do Depena, né?
A grande questão do meu Deus, o Arangues é a seguinte, né? Ele jogou bem no sábado, foi beneficiado o fato de o Cruzeiro ter um jogador a menos.
Sim.
Mas vamos ver a reação dele na semana.
É a questão física, né? Que é o mesmo caso do Ferreirinha no Grêmio. Entrou bem, fez a jogada do gol, beleza. Agora vamos ver a sequência, né? Porque o grande problema do Ferreirinha é o seguinte: ele normalmente ele voltava, entrava um jogo bem, dois, estourava. Esse é o grande problema dele, né? Quando, na sequência, ele se empolgava e estourava.
É, e o Arangues, no caso, não sei, consegue uns 3-4 jogos de titular, pelo menos 60 minutos?
Pois é. E a observação que o Mano fez, o Arangues não consegue fazer isso, né? 4 jogos em 10 dias, esquece.
Ah, não tem como.
Você é jogador que não vai fazer essa proeza aí. Você é pra guri.
Tá, mas vão ser 4 jogos. Não, isso aí é só um exemplo, assim. Não,
ele...
Não é esse o calendário do Inter.
Não, é que foi agora o calendário.
O Inter jogou 4 jogos em 10 dias.
Sim, jogou já, né?
Já jogou, entendeu? 4 jogos em 10 dias. E entre esses jogos, tinha essa decisão com o time de Medellín.
Cara, o que demorou essa entrevista do Mano Menezes sábado à noite, Daniel Oliveira? É. Cara, eu só pensando, meu Deus, daqui a pouco vai virar meia-noite, sábado pra domingo.
É.
Ele apareceu, faltavam 10 minutos pra meia-noite, cara.
E esses horários
desses jogos? Uma mínima justificativa. Não tinha mínima justificativa.
O horário desses jogos é um absurdo. É, jogo e sábado,
isso aí
9
tem
da
que
noite.
Ser tiro curto também, né? Terminou o jogo, já vai o cara.
Já vai, cara. Sábado, todo mundo quer sair cedo pra casa.
E eu vi o Botafogo ontem com o Vasco. Não sei se vocês viram.
Sentiu muito a saída do Luiz Castro, hein, Botafogo?
Botafogo tem jogadores, né, que são incríveis, assim. Os caras estão atirados num clube mal. Aí vão pra outro, parece que tomaram um banho de entusiasmo.
Olha, cara, tu vai ser um belíssimo jogo domingo, hein?
Vai. Tietê tá jogando bem no Botafogo, cara. O Marlon Freitas não é nenhuma surpresa, sempre gostei. Mas o Tietê jogando bem, bem mesmo. O time do Botafogo, sólido defensivamente, dois zagueiros.
É, a zaga se ajustou ali, né?
Tá jogando bem, o outro, o Adrielson.
O Adrielson é mais...
Mais caçador.
Isso.
E o Cuesta mais sobra. Pô, jogando bem o Botafogo. Bem mesmo.
E o Pedro Raul, hein? O glorioso Pedro Raul.
Mas o Vasco...
Não, mas a culpa não é...
Também tem esse ponto, né? Porque,
ele
assim,
tem que dar a colaboração dele, cara.
O Botafogo não sentiu com a saída do treinador, mesmo com o interino, que é o Caçapa. Mas é que o Vasco também tá com o interino, tá? Uma galera com o interino agora.
O Vasco
agora,
precisa, né, de um treinador, né? Primeiro, o Vasco precisa,
precisa de jogadores, né, cara?
O Pedro Raul tava de aniversário.
Acho que tava mesmo,
cara. Se tu botar o Pedro Raul... Num time.
Ah, eu não acho tudo isso.
Não, mas não.
Do jeito que
claro
se fala
que não é tudo isso.
Assim,
mas há momentos em que ele não é aquela coisa do coletivo. Ele recebeu várias bolas em boas condições e tropeçou na bola, cara. Entendeu? Ele não teve um jogo bom pelo Vasco.
Mas
Mas vai ser realmente.
Tiquinho Soares também não era. Teve aqui no Veranópolis, no Cerâmica, no Pelotas. Não,
mas depois, é, depois ele começo, teve uma, né, trajetória. Não,
ele foi 2018 ele andava aqui ainda.
Não.
Sim,
não.
Sim.
Não, 2018. Sim.
Não, deixou ver que ano. 2018 ele andava por aí. Ele
jogou aqui, para aí. Porque no o Porto ele chega logo quando o Hulk sai. Isso é 14 ou até um pouco antes.
Eu acho que não. Inclusive, pode ser que tu esteja certo. Um conhecido meu esses dias ainda mandou.
Porque a passagem dele no futebol gaúcho era no início da carreira.
E qual é a idade dele hoje?
Veranópolis 2014. Pelotas 2014. É isso aí.
Então 14. Anos. Ali, ó, 17 já estava no Porto.
Ele jogou em 2013 no Cerâmica.
13.
Aí foi emprestado para o 13 de Campina Grande. 2013, 14, Veranópolis e.
Ah, então,
e
desde Pelotas. 15 que ele tá fora.
Isso aí.
Então, são 8 anos.
E aí, no Porto foi o grande momento, assim, pois o auge dele.
Mas eu digo que.
O último clube dele foi o Nacional, em 2016.
O que eu digo o é assim.
Nacional, acho que é em Portugal.
Na Ilha da Madeira?
Não, acho que é daqui. Ah, é.
Nacional da Ilha da Madeira.
É, da Ilha da Madeira, isso aí.
Não, o que eu digo é o seguinte: é que o Tiquinho Soares, quando esteve aqui, jogou aqui, não chamou a atenção de ninguém. Era um jogo, um centroavante do time do interior. Que é o caso do Pedro Raul. É. Pedro Raul era do Cruzeiro de Minas. Foi. O Cruzeirinho. Aqui. Cruzeirinho aqui. Né? Só que o Tiquinho Soares agora está num outro contexto. Andou lá fora, se deu bem, voltou. O Pedro Raul jogou no Japão, né?
Jogou. Sim. Estava no Japão. Não, Japão. Foi para Portugal também. É. Ele andou indo para Portugal.
Mas é um jogador mediano. Eu não acho nenhuma beleza. É que centroavante é raridade, né? Não,
e o Tiquinho Soares, ele no Botafogo tem sido muito mais que o cara. Sim. Que faz os gols. Não, né?
Tem
ele
dado assistência, todo jogo, inclusive.
Né? Recebe a bola, sai da área, faz o pivô.
Sabe quem é que eu vi jogando aí no... Vocês talvez viram o Bragantino com o Corinthians, né?
Sim.
Quem tá jogando bem é o Sacha, tio. É.
Não, e o Lucas Evangelista.
Sim,
Evangelista, sim.
Com uma formação diferente, né? Que o Bragantino vinha jogando com dois pontas bem abertos, rápidos, Vitinho e Mosqueira. É. E aí, contra o Corinthians, fez um 4-4-2 com um losango.
Losango no meio, pontas,
e só tocando a bola, né? Vai, era um totó, assim.
E tem um toque de bola o Bragantino.
É, não, o Corinthians, quando tentava subir, os caras lançavam na profundidade. Quando ficava atrás, os caras tocavam a bola mais ou dois menos minutos. Que
o Bragantino Grêmio aqui na arena.
É, só que contra o Grêmio eu tinha a velocidade com o Elinho.
E isso que o Grêmio aqui ainda veio com algumas reservas. Agora o Bragantino tá inteiro.
Agora como tá? Tá chato ouvir o Luxemburgo.
É outro que tá ultrapassado.
Não, já foi, não.
É outro que já foi.
Fica atacando, sabe? Responde. É outro que responde as perguntas, agride as pessoas. É. Meu Deus.
E ontem o Filipão foi expulso, né?
Sim. Mano, e o Hulk também.
E o Hulk também, né?
Depois do jogo.
Foi expulso, porque os caras não têm equilíbrio pra conviver com um empate com o América Mineiro, né?
Aliás, os treinadores andam muito sem paciência, né?
Eu não sei como é que tá a torcida. Não
vi, ganhou ainda o Filipão, né?
É, não ganhou. Não vi nas redes sociais como é que tá o torcedor.
Foi o primeiro do Atlético, jogo dele, né? No Mineirão.
Porque os caras estavam revoltados com o trabalho do Coudet. Aí saiu o Coudet, beleza? Então eu saio daqui. O Atlético ainda não venceu, já são 4 jogos. Eu tem uma classificação com um empate lá no Paraguai, mas não ganhou ainda.
Eu sei que a minha opinião ela é contaminada nesse aspecto, porque eu sei, eu me autoavalio nessas... eu não teria contratado o Filipão no Atlético Mineiro. Eu
também não.
Hein?
Também não.
Eu não teria contratado.
Eu não entendi essa...
Ninguém entendeu.
Acho que o Filipão ficou sem dinheiro para pagar a luz. Entendeu?
A dona Olga, né?
Dona Olga Filipão, já viu aí? Chegou o doc da luz. E ele vai precisar de uma grana.
Demais. Porque não é possível, tio. O cara com a vida, né, organizada, feita. Tava bem ele no Atlético Paranaense. Rebentou com ele e com o Paulo Turra, né? Paulo Turra pegou esse trem desgovernado que é o Santos, tomou uma saranda ontem do Cuiabá.
Não sei se o pior é o campo ou o extracampo do Santos, né?
Pois porque é,
agora... Eu tava vendo a transmissão aí, os caras falando, pô, o Soteldo já disse que não joga mais com o Turra.
O Soteldo...
Mas ele acabou de ser comprado, só que o Santos ainda não pagou, aí foi tá um impasse. Né?
Ele disse, não, agora ele até fez uma postagem dizendo que na hora certa ele vai falar.
É, o Santos que quer desmanchar o negócio
com Monterrey. É, porque ainda não pagou, mas o time lá do México... Não, mas o negócio tá feito, não, vou devolver o jogador. Então cara, negócio impressionante.
E ontem, o Cuiabá também,
Mas a torcida gritando olé.
Seria uma bela contratação, hein?
A torcida gritando olé, assim.
Não, e os caras também, vou te dizer, quando o cara numa má fase, né? Os dois chutes de fora que os caras acertaram, dois balaços de fora da área.
É. O primeiro chute, o que foi o segundo gol, pô, o cara tava sozinho. Era uma cobrança de falta e o cara tava ali entrando na área.
Esperava que os caras fossem botar na área e rolaram pra trás.
Mas, dele era mas tem um cara. É. Pô, tem um cara ali na entrada da área.
Ninguém encostou no cara, né?
Que isso.
E o Santos não tem meio campo, cara. Só o Lucas Lima que tenta organizar alguma coisa.
Olha, cara, tá muito perigosa a situação.
Tá perigosa. Assim.
Tanto pro Santos quanto pro Corinthians.
A bola não chega.
Mas o Vasco.
Não, esquece.
Acho que o Corinthians.
Só lembrar do Vasco.
O Corinthians vai trocar de treinador logo, logo. Luxemburgo vai embora. Não tem.
Mas quem vem? Aí vem quem?
Mas não vai aguentar.
Veio o Carilli?
Nem sei onde anda o Fábio Carilli, mas ele tá fora do país.
Carilli tá morando no Japão, tá trabalhando no Japão. Aliás, eu vi uma entrevista dele, não pretende voltar mais pro Brasil.
Onde é que tá o...
Ele não pretende mais voltar pro Brasil.
É mesmo?
O Barbieri tá onde?
Barbieri
foi demitido.
Tá parado?
Demitimos aí recentemente.
Não duvido. Não duvido que acabe no Corinthians. Não duvido que acabe aí pelo Corinthians. O Barbieri. Fazia um bom trabalho no Bragantino. Fez um bom trabalho no Bragantino. E o Vasco, a questão do Vasco é qualidade de jogador, cara. O Vasco tem que qualificar o grupo.
O Barbieri foi mal no Vasco, né, cara?
Pois é, mas é porque tem que qualificar. O time do Vasco é mediano.
E esses times também tem que chamar a atenção, que é muita gurizada, né? O Vasco, por exemplo, as substituições eram quase todas os guris.
Só o guri, só o guri, né?
O Corinthians meteu um volante com 17 anos ontem.
O Corinthians também terminou o jogo cheio de...
É que o Corinthians, os caras se deslumbram, né? O Corinthians ganhou um jogo aí do... Qual foi aquele time argentino? Não, River do Uruguai, né?
Liverpool
do Uruguai. 3-0. E tinha um monte de guri no time. Aí os caras já acham, não, então agora a solução é os guri. Não, que o outro time era muito ruim, né? E o Corinthians já estava fora mesmo. O
Corinthians está raspando a zona de rebaixamento.
Quem menos sentiu as trocas, de fato, foi o Atlético Paranaense, né? Que perdeu o coordenador e o treinador. E tá com o interino ali, tá tendo bons resultados. E quem saiu é que... Né, o Filipão no Atlético e o Turra no Santos.
Apesar que o Turra não queria sair, né? Saíram com ele, né? Agora o...
Eu também não entendi, assim, a troca do Odair pelo Turra. Porque
também não entendi.
O perfil, ele
também não entendi.
Mais ou menos parecido, sim.
Também não entendi. O problema é pressão de torcida. O dirigente, ele cede a pressão da torcida, alguns setores da imprensa, os caras não têm muita convicção.
Não, isso tudo bem, tirar, tá bom, não tá funcionando, então tira. Mas então vai buscar algo diferente, tá, não mas, mais do mesmo.
Mas é que algo diferente é caro e algo diferente não aceita vir com isso que tem ali.
Não, é que eu digo nas ideias mesmo, não assim, porque a premissa dos dois é montar sistemas defensivos e depois soltar o time. Mas tá.
Quer ver uma coisa?
O Deus já fazia isso.
Talvez, só porque me veio à cabeça aqui, né? Talvez o técnico pro Santos, nesse momento, fosse esse que era do Água Santa que tá no Juventude.
Carpini, aliás, venceu de novo.
É. Né? Talvez fosse esse, né? Um técnico jovem, sim, conhecedor do mercado paulista, conhecedor do Santos. Ir pra lá, segurar a onda, entendeu? Gosta de trabalhar com jovens e tal, vai mesclando. Talvez fosse um técnico com esse perfil. Eu me lembro que uma vez o Santos estava mal e contratou como treinador aquele rapaz que até faleceu aí no de Covid, Marcelo Veiga. Foi lateral esquerdo do Bragantino, sim, muito tempo, sim, né? Foi treinador do Santos um tempo, Marcelo Veiga. Acho que ele jogou até no próprio Santos também.
Eu acho que jogou assim.
Jogou no Santos. Foi uma ou duas vezes treinador do Santos.
Não jogou no Inter, Marcelo Veiga?
Acho que passou por aqui.
Acho que jogou.
Acho que passou por aqui também.
Anos 90, acho.
Passou por aqui. Ele foi jogador do Bragantino, acho que da Ponte Preta.
De que o Juventude ganhou ontem?
O Vitória.
Vitória da Bahia, 1-0.
Tá lá no G4.
Em Caxias.
Sim.
1-0.
Bom resultado, hein? Bom Vitória resultado. É candidato. Bom resultado.
Então, assim, ó. Quem tá bem é o Criciúma.
Sim.
Pô, e com um treinador que é, na minha opinião, é muito fraco. Mas o time é bom, né? Porque o Tencati, até agora, ele só fez um trabalho bom na vida dele, Londrina. Onde ele ficou 6 anos. Era ele no Londrina e o Zimmermann no Brasil. Aliás, estavam na mesma divisão na época.
Né? O Brasil que venceu. Venceu o Caxias.
Venceu 2-1.
Nossa senhora.
Venceu 2-1 o Caxias.
1:49, 18,8 a temperatura aqui no Morro Santo Antônio, em Porto Alegre. O restaurante Santo Antônio está de cara nova. O espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes. Cortes de carnes nobres, além de uma nova carta de drinks, considerado o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Restaurante Santo Antônio, uma cozinha gaúcha com alma italiana. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.
Um novo conceito. Um carinho.
É o Repórter KTO.
Todas as informações da dupla Grenal on demand. Na Rádio Bandeirantes e em todas as plataformas digitais.
E no mano a mano com a torcida. Repórter KTO.
Viva a emoção do futebol com a Rádio Bandeirantes.
Força Total Esponqueado Chevrolet. Seu carro novo com imposto reduzido é aqui. Onix Turbo com desconto de R$8.000. Isso mesmo, desconto de R$8.000 e a pronta entrega. Tracker Turbo Automático 2024, a partir de R$125.900. Entregamos seu carro novo em 24 horas. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
Se importa para você, estamos presentes. Bandeirantes.
Você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha, sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes de carnes especiais. Restaurante Churrascaria Santo Antônio. A primeira churrascaria do Brasil, há 88 anos na mesma família. Venha conferir as novidades. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
Tá tudo meia boca, meio borocochô? Que tal R$500.000? Tá aí o Trilegal Especial, com R$500.000 no prêmio principal, pra investir no seu negócio, na casa, na família inteira. E tem mais grana na premiação, é um total de R$800.000. Trilegal Especial, você ajuda a pai e concorre dinheirão pra sua vida. Muito mais?
Médico, solicite gratuitamente o seu registro de qualificação de especialista até o dia 31 de julho. Além de proporcionar segurança jurídica ao profissional, o RQE garante ao paciente que será atendido por alguém com conhecimento aprofundado na área. O registro está disponível para médicos que fizeram residência médica ou que foram aprovados nos exames de título das sociedades médicas. Cremers, em defesa da boa medicina.
Bandeirantes, fechada com você.
Fechada com a verdade.
Bateu aquela fome? Relaxa, pedir as delícias da Cris Cruz Lanches é uma barbada. O melhor X da cidade na sua casa. A la minuta, sucos e sanduíches naturais para manter sua saúde em dia. Cris Cruz Lanches, na Borges de Medeiros 664. Todos os dias até às 23 horas. Peça pelo WhatsApp 99489-5217. Cris Cruz Lanches, há 33 anos, o sabor de Porto Alegre.
Se importa pra você, estamos presentes.
Bandeirantes.
Apito final. Futebol em debate.
Uma hora mais 53 minutos, estamos de volta com o apito final aqui na Bandeirantes. Tivemos uma aula de vinho protagonizada pelo Caliel Dornelles no intervalo, mas é um profundo conhecedor do assunto. É brincadeira.
Tu tem que tomar é Tang, Caliel.
ABT Material Elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amor. Chevrolet Onix com imposto reduzido e taxa zero. É na Esponqueado, a revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece, e Grupo Delta, segurança para viver a liberdade.
Às vezes eu saúdo, ô Daniel, porque é melhor ouvir algumas coisas do que ser surdo, né?
Entendeu? É impressionante.
É o caso algum acerto?
Caliel?
Final de semana, não, aí,
acho que não.
Eu votei, eu apostei no Grêmio Bahia 1-1.
É, não tivemos.
E no Inter aqui eu botei 1-0 Inter. Eu errei.
Eu coloquei 1-1 nos dois.
Eu quase que tava acertando o Grêmio, né? No finalzinho saiu o gol.
Ele botou 0-0, mas foi no do Grêmio, né? Eu lembro.
E a entrevista do Alessandro ontem.
Vamos ver se não tem um pontinho extra, né?
Não tem pontinho extra, coisa nenhuma.
É, tá certo. Na verdade, eu só troquei as ordens, né?
O Alessandro ontem deu uma cobrada no Inter, hein?
Cara, eu sabe que eu me. Eu entendi.
Que loucura.
Eu entendi o D'Alessandro. Sabe o que é? Eu sei porque eu senti na pele a mesma coisa. O problema do D'Alessandro é o seguinte ontem. Não é tanto a questão da grana.
Não, é a satisfação.
É a falta de consideração.
É a satisfação,
os caras exatamente. Não atendem ele, não dão explicação.
É.
Combinaram uma coisa e não cumpriram. A mesma coisa aconteceu comigo. Claro que não nos valores que ele tem a receber, né? Queria eu ter esse valor para receber. Mas, sabe... Eu entendo. É tu passar anos dentro de um clube, te dedicando, né? O D'Alessandro, além de jogar, ele é colorado. Pô, passou aí dentro, criou filho aqui em Porto Alegre, família e tal, né? Identificado com o Inter, queria se aposentar no Inter, os caras ficaram devendo pra ele e agora não atendem o telefone.
É uma falta, assim, de consideração, pô.
Deve ainda...
A gente tá falando de um jogador que construiu...
Tem história no Inter, né?
Uma história dentro história do Inter, convenhamos, né? É. 1:56. Ficamos por aqui com um apito final a todos. Uma excelente tarde. Vem aí, Bastidores do Poder. Tchau, tchau.